Bom dia. Mensagem de hoje chama-se Mordomia, dia 21 de abril de 2024, Brian Jones. Ponto de oração. Ore para que o Brookwood seja uma igreja generosa com Deus. Ore para que as pessoas entendam que o dinheiro é uma questão de alma, não uma questão superficial. Ore para que as pessoas entendam o chamado de Deus para administrar os seus recursos. Leitura nas Escrituras, Nora Ewen. Em seguida, contou-lhes uma história. Um homem rico tinha uma fazenda fértil que produzia colheitas finas. Ele disse a si mesmo: O que devo fazer? Não tenho espaço para todas as minhas colheitas. Aí ele falou: Eu sei. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Então terei espaço suficiente para armazenar todo o trigo e outros bens. E vou sentar e dizer para mim mesmo: Meu amigo, você tem o suficiente guardado para os próximos anos. Agora vá com calma. Coma, beba e seja feliz. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, você vai morrer esta mesma noite, nesta mesma noite. Então, quem vai conseguir tudo que você trabalhou? Sim, uma pessoa tola para armazenar riquezas terrenas, mas não tem um relacionamento rico com Deus. Lucas 12, 16, 21. Introdução. Você sabe que há dois assuntos que eu preguei sobre os quais as pessoas se irritam: dinheiro e gula. Fiz uma palestra sobre gula no Texas, uma terra que está fluindo em queso e Dr. Pepper. E foi a única vez que literalmente não recebi nenhum feedback, bom ou ruim. As pessoas não querem falar de jejum ou dinheiro. Mas você não, né? Uma pesquisa foi feita anos atrás e dois assuntos que as pessoas queriam ouvir eram o fim dos tempos e o sexo. Uma possível terceira haverá. Sexo no fim dos tempos? Tem uns assuntos que as pessoas querem ouvir, outros não querem ouvir. Sabe, em 1905 houve uma crença que tornou lei. Essa lei tornou-se separação entre igreja e Estado. A ideia é que a primeira emenda permitia aos cidadãos a liberdade para praticar qualquer religião e impeça o governo de favorecer qualquer religião. O problema é que a cultura levou isso ao extremo. As medidas que se tornam cada vez mais secular não apenas se separa, torna-se hostil à igreja e à fé. Em um grau muito menor, descobri que a igreja tem uma separação de sua própria forma. Não é uma separação entre igreja e Estado, é uma separação entre igreja e dinheiro. Na verdade, notei que há um nível de resistência e hostilidade no momento que você fala sobre dinheiro com certos cristãos. Mas eu quero que você veja que você não pode separar o dinheiro e a igreja, mesmo que os assuntos tenham sido tratados pela Igreja Global por anos. É aqui que está uma das primeiras razões. O dinheiro é uma questão de alma, não é uma questão superficial. Lucas 12, 13 e 19. Com toda a honestidade, temos de tratar o dinheiro como se fosse uma coisa superficial. Mas Jesus nos mostra que não é uma questão superficial, é uma questão de alma. Eu quero que você veja que o dinheiro não é uma questão superficial, uma questão mundana. É uma questão da alma, é uma questão de discipulado. Assim, você pode separar o dinheiro e fé. Você sabe que o interessante nesse texto é que é uma separação completa entre Deus e o dinheiro. Não há consciência, não há menção ou relato de Deus. Em seguida, contou-lhes uma história. Um homem rico tinha uma fazenda fértil que produzia colheitas finais. Ele disse a si mesmo: O que devo fazer? Não tenho espaço para todas as minhas colheitas. Aí ele falou: Eu sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Então terei espaço suficiente para armazenar todo o meu trigo e outros bens. E eu vou sentar e dizer para mim mesmo: Meu amigo, você tem o suficiente guardado para os próximos anos. Agora vá com calma, compra, coma, beba e seja feliz. Lucas 12, 16 e 19. Você percebe quantas vezes nesta parábola ele mesmo é mencionado como frases como eu vou, meu. Eu contei 13 vezes. 13 vezes. Você sabe quantas vezes Deus é mencionado? Nenhuma vez. Esse homem, como podemos estar propensos a fazer se não tivermos cuidado, separa o dinheiro e fé. Tendemos a fazer do dinheiro uma questão superficial, mas Jesus faz disso uma questão de discipulado e uma questão de alma. Ele diz que é uma questão de alma no versículo 19. Eu vou sentar e dizer para mim mesmo: Meu amigo, você tem o suficiente guardado para os próximos anos. Agora vá com calma, coma, beba, seja feliz. Lucas 12, 19. Observa que a palavra eu mesmo, na verdade, é melhor traduzir alma ou respiro. Ouça como a ESV realmente traduz isso. E eu direi à minha alma: alma, tu tens amplos bens guardados por muitos anos. Relaxe, coma, beba e seja feliz. Você percebe que ele está dizendo à sua alma que você tem o suficiente. O problema com que as coisas desse mundo é com que nunca é suficiente. Apenas será um pouco mais de sucesso, apenas um pouco mais de amor, apenas um pouco mais de prazer, apenas um pouco mais de dinheiro. Você acaba consumindo seu dinheiro e recursos, e por isso acontece como um homem. É isso que acontece com o homem. Por quê? Porque dinheiro é uma questão superficial. Não é uma questão superficial, é uma questão da alma. O ponto que Jesus quer que vejamos é que, para alguns, dinheiro não é o que temos. Torna-se quem somos. Torna-se uma fonte da nossa identidade. É uma questão da alma. O que eu amo nessa história é que Jesus nem estava falando sobre dinheiro nesta sessão. Ele estava falando sobre hipocrisia dos líderes religiosos. Então, um homem interrompe e faz uma pergunta completamente desconexa. Então alguém na multidão perguntou na multidão: professor, por favor, diga ao meu irmão para dividir os bens de nosso pai comigo. Jesus respondeu: amigo, quem me fez juiz sobre ti para decidir essas coisas assim? Então ele disse: cuidado, proteja-se contra todo tipo de ganância. A vida não se mede pelo quanto você possui. Lucas 12, 13, 5. Jesus está falando sobre uma coisa. E então esse homem simplesmente muda o assunto e começa a falar sobre um momento de honestidade. Você já teve esse momento? Onde seu amigo ou seu cônjuge está derramando seu coração e, uma vez que eles terminam, você faz aquela pergunta que te dá um olhar de morte e aí pergunta rapidamente: o que você quer fazer para o jantar? O que é que temos para o jantar? É praticamente como dizer: ei, eu sei que todo o seu mundo está caindo aos pedaços, mas estou com fome. Jesus está falando sobre um outro assunto, mas você percebe que o que esse homem está preocupado? O dinheiro está na cabeça dele. A Jesus, a fonte da vida, bem à sua frente, e ele está preocupado com recursos. Ele tem a água da vida e está interessado nos prazeres fugazes da vida. Deus não te chamou para administrar o dinheiro. Ele te chamou para administrar o dinheiro. Lucas 12, 18, 20 e 21. Gerir o dinheiro é um ótimo princípio de negócio, mas não basta gerir o dinheiro. Veja esse texto. Seria difícil encontrar um cara que administrasse melhor seus recursos. Aí ele falou: eu sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, então terei espaço suficiente para armazenar todo o meu trigo e outros bens. Lucas 12, 18. Este homem é exatamente como você gostaria de gerenciar o seu dinheiro. Ele está recebendo o melhor pelo seu dinheiro. Ele não está desperdiçando, ele está economizando, ele está planejando, ele está preparando o futuro. Pode até se dizer que ele foi fiel ao que lhe foi confiado. Mas, no entanto, observe o que Deus tem, que tem um problema: apenas administrando o dinheiro. Mas Deus lhe disse: você vai morrer esta mesma noite. Então, quem vai conseguir tudo o que você trabalhou? Sim. É uma pessoa tola para armazenar riquezas terrenas, mas não tem um relacionamento rico com Deus. Então, ele não é um tolo por ser rico? Ele é um tolo por não administrar adequadamente sua vida e alma? Deixou o dinheiro tornar sua vida o seu Deus? A vida dele foi apanhada por coisas más, mas não foi apanhada pelas coisas certas. Pense nessa história. Jesus no centro da nossa história. Como Jesus pode estar no centro da sua história se ele não está no centro das suas finanças? Eu já disse isso antes. Você pode dar e não amar. E você pode amar e não dar. Então, deixe-me mostrar que Deus está nos chamando para administrar o seu dinheiro. Deixe-me mostrar como podemos três abordagens para o seu dinheiro. Uma é consumir, está tudo indo embora e reduz a importância do dinheiro. Outra é mordomia, é tudo de Deus. E o outro é manuseio, é tudo sobre dinheiro, reduz a importância de Deus também. Mordomia tem tudo a ver com generoso, ser generoso com Deus. Eu não acho que vou chegar ao céu e Deus vai dizer que eu tenho isso contra você. Você gastou muito dinheiro em hobbies. Eu não acho que John vai chegar até o céu e ouvir que você gastou tentando maximizar o dinheiro. A pergunta mais importante é: tenho sido generoso com Deus? Essa é a questão da mordomia. A primeira abordagem é desperdiçar ou consumir. Enquanto as pessoas não usavam essas palavras e a ideia do filho pródigo de desperdiçar, o que lhe foi confiado? É o oposto de gerenciar. É onde colocamos pouco ou nenhum estoque em dinheiro. Dizemos coisas como se tudo fosse embora, como se fosse só dinheiro. Embora esse sentimento seja bom, não é uma aplicação certa. Deus quer que você seja sábio com o que lhe foi dado. O extremo oposto é administrar o dinheiro. E eu mencionei isso. É tudo sobre dinheiro. Neste caso, você separa fé e dinheiro. E nessa categoria, você dá gorjeta a Deus, mas trata dinheiro como se fosse seu. Também observei nessa categoria que há pessoas que não querem dar o dízimo, até sentindo que aprovam tudo que o dinheiro está indo. Minha esposa e eu tiramos um ano de folga do ministério. Nós éramos parte de uma igreja. Não concordei com tudo que fizeram, mas dei o dízimo porque sou chamado a dar. E eu não serei responsabilizado pela forma com que eles administraram o dinheiro. Mas eles vão. Ouça. Investigue e analise as coisas. Isso é sábio e é mordomia, mas esperar para dar, até que você esteja convencido de que é melhor para o seu dinheiro, isso não é mordomia, é gestão. E se formos honestos, às vezes é uma desculpa para não dar. Eu e os líderes da igreja estaremos diante de Deus e daremos conta como administramos os recursos da igreja. E não levo isso de ânimo leve. A resposta bíblica é a mordomia. É aqui que você acredita que é tudo de Deus e está sendo administrado. As pessoas neste campo sabem que estão sendo investindo na eternidade. Ouça, a questão não é se é rico ou pobre, é sobre generosidade. Conheço pessoas que são muito ricas, conheço pessoas que são muito ricas que são gananciosas. Conheço que são muito ricas, que são generosas. Conheço pessoas pobres generosas e pessoas pobres que são gananciosas. Em um dos meus momentos favoritos de generosidade que aconteceu nos últimos 20 anos fazendo ministério, realmente aconteceu neste último ano. Uma senhora da igreja escreveu um bilhete, disse que está passando por momentos difíceis e que tem muito pouco. E com alegria ela escreveu um bilhete e disse: eu quero dar tudo o que posso, porque Deus me deu tanto. Espero dar mais um dia. Mas não estou esperando. E ela deu poucos dólares. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Você não acha que isso moveu o coração de Deus? A questão é generosidade. Seu coração é suave para Deus e para os outros. E a mordomia é uma das maneiras pelas quais você vê isso. Temos tantas pessoas generosas em nossa igreja. E eu realmente estou orgulhoso de você porque você tem um coração com generosidade. A generosidade está entre você e Deus, mas é um trabalho de ser fiel, de pregar sobre isso. E talvez até o assunto da gula, mas vou espalhá-los mais tarde, prometo. Mas eu quero que você olhe para dar um passo. Nada, alguma coisa, algo a ser específico, específico para o dízimo ao espírito conduzido. Quero convidá-lo a doar por espírito de generosidade e alegria, não por obrigação. Amigos, Deus não é necessitado. Ele sempre provê a sua igreja e o povo. Por isso devemos lembrar disso quando demos. Vários meses atrás, Tristan pediu algum dinheiro para uma caixa de brinquedo na escola. Então demos ele de 5 a 10 dólares. Mal sabia que ele pegara uma parte desse dinheiro e usara para comprar presentes de Natal para mim e Steph. Ele estava tão animado que colocou um saquinho e colocou embaixo da árvore. Quando estávamos abrindo o presente, ele estava animado para me dar esse presente. Aqui, o menor troféu do mundo. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. De quem era o dinheiro? O meu, que eu dei para ele? Eu não precisava que ele me comprasse esse troféu. Ele poderia ter comprado um bem maior. E se formos honestos, do ponto de vista de gestão, acho que ele poderia ter achado mais barato em outro lugar. Mas sabe o que eu falei? Obrigado. Sua bondade comigo abençoou meu coração. Eu tenho ele sentado em cima da minha prateleira, no meu escritório de casa. Outro dia ele entrou e disse assim: Pai, você gosta do troféu? E eu disse: Sim, filho. Sim. Você não dá porque Jesus é necessidade, você dá porque ele é bom. O presente do meu filho comoveu meu coração. Seus dons movem o coração de Deus. Amém. Bom domingo.